Alô, boa tarde, com quem eu falo?
Boa tarde, meu nome é Carlos. Quem tá falando, por favor?
Carlos, eu sou o Jonathan, eu falo da Poupa Crédito, correspondente do Banco Santander, tudo bem?
Tudo bom.
O motivo da minha ligação, Carlos, é para te passar algumas informações de oferta sobre crédito consignado e crédito pessoal. Hoje você está precisando de algum valor?
Não, o que é exatamente? Fala para mim de novo, por favor.
Certo. Eu sou o Jonathan, eu falo da Poupa Crédito. A Poupa Crédito é uma correspondente autorizada do Santander, tá? O motivo da ligação é para te passar algumas informações de oferta sobre crédito consignado, crédito pessoal. Você tem interesse?
Não, na realidade eu estou resolvendo um problema pessoal, né?
Sim.
E é um inventário, né? Eu tenho meus dois irmãos.
Certo.
E eu paguei quase 100 mil reais sozinho desse inventário, entendeu?
Sim.
E eu tô com a pendência desde o dia 20 de maio do ano passado. Tive que intimar minha irmã em dezembro. E ela foi aparecer no processo em janeiro. Então, assim, eu já tô pagando tudo sozinho os imóveis. Fiz acordo com um irmão, o outro é que tá reticente. Tá meio querendo explorar mais além do que eu tô fazendo, entendeu?
Entendi.
Eu dei uma casa para um e uma casa para outro e um aluguel para cada um também, de cada imóvel. Mesmo assim, um aceitou, o outro não. Então, assim, um irmão aceitou. Dependendo desse outro irmão, eu tenho uma reserva já também extra, além desse valor que eu te falei, que eu já paguei do meu processo, né, de inventário de imóvel. Mas, dependendo, eu ia ter que ter mais uma reserva extra. Reserva extra, que eu digo assim, empréstimo, né?
Sim.
Mas aí eu tenho que ver no juiz, que o meu advogado pediu audiência de conciliação. Pra, além do dinheiro que eu já dei, as benefícios que eu dei para os dois, ainda vou ter que dar mais ainda. Aí esse valor, que nem você perguntou se eu queria, seria mais um seguro.
Sim.
Eu só vou falar perante o juiz, entendeu?
Entendi.
Por isso que eu comentei. Na realidade, eu precisaria saber qual que é o valor máximo, se fosse o caso, né? Que eu teria direito hoje... Porque assim, eu sou militar e sou do SPPREV. Vocês devem estar ligando por isso também, sei lá.
Sim.
E no Banco do Brasil já me ofereceram 134 mil a uma taxa mínima de juros de 0,99, 95, uma coisa assim.
Tá.
Eu já tenho o valor já pré-fixado e o valor de empréstimo mais as parcelas.
Certo.
Aí dependendo do Santander, se for vantajoso, que eu tenho conta no Santander, eu sou cliente especial Van Gogh lá no Santander, mas eu sei que já me ofereceram lá também para transferir o pagamento do Banco do Brasil, ao qual me ofereceram empréstimo, para o Santander.
Sim. Eu vou consultar para você o crédito pessoal, que ele está a partir de 0,79% ao mês.
Zero pessoal?
O crédito pessoal. Está a partir de...
Mas está esse valor, essa taxa?
Sim, sim.
Porque a taxa é maior, né?
Sim, mas para alguns clientes, entendeu? Para outros clientes estão com a taxa de 0,79% ao mês, a partir, tá?
Tá bom, então o consignado deve estar menos ainda.
Na verdade, não. O crédito pessoal está mais barato do que o crédito consignado, né? Em alguns benefícios, né? E o crédito pessoal, o bom dele é que você já faz o valor já cai no mesmo dia. Você tem a possibilidade de fazer também, só que o prazo é menor, tá? Fala para mim o seu CPF.
O pessoal.
Isso, o crédito pessoal é no prazo menor para pagar.
Não, pessoal, você quer saber o que você falou?
O CPF para consulta.
Isso, eu vou ter que passar o número inteiro?
Sim.
Por telefone?
Sim, se você quiser eu posso passar o CNPJ da Poupa Crédito, quer anotar?
O CNPJ da Poupa Crédito?
Isso, para você se sentir mais seguro em passar o CPF para mim.
É, porque passar CPF por telefone assim é meio complicado, né? Pelo menos é o que falam, né?
É porque eu vou precisar localizar o seu cadastro, tá, senhor Carlos? Eu tô trabalhando ligando pra você agora, caiu na URA, entendeu? Então eu atendi, ligou pra você, mas eu atendi aqui na minha mesa, entendeu, a URA?
Vamos lá, vai. 060.
Sim.
187.
Sim.
758.
Sim.
67.
Tá. Você falou que é SPPREV, né?
No meu caso, eu sou militar, tá?
Sim.
Era CBPM, Caixa Beneficente da Polícia Militar. Mas a CBPM passa todos os dados para o SPPREV com respeito ao pagamento, valores, essas coisas.
Tá, só um momento.
Ela vai.
Você é correntista ainda, né?
Sou correntista.
Tá.
Vocês têm a minha ficha aí, mas através do SPTREV.
Vou consultar agora pelo Polícia Militar do Estado de São Paulo, tá? Porque como o senhor falou para mim que era militar e se aposentou, aí no caso é o Polícia Militar mesmo. Só deixa eu verificar aqui.
Confirmou?
Vou verificar se é esse mesmo, tá? Se não entrar, eu entro pelo SPTREV para ver. Se abre a margem do consignado, tá? Eu vou consultar agora o crédito pessoal, só um momento.
Crédito pessoal, dependendo do valor, nem vai compensar muito, hein?
Entendi. Crédito pessoal
Seu
libera no
consignado é
máximo.
maior, né? Eu consegui 134 mil no Banco do Brasil, mas porque eu recebo por eles, né?
Certo.
Consignado.
Sim. Mas é o que a gente pode fazer. A gente pode fazer um consignado e um crédito pessoal, dependendo do valor que você puder pagar por mês, né? E aí a gente faz a liberação.
É, vê aí, vamos ver, mas o ideal seria o consignado, porque o valor é bem maior que eu consigo. O pessoal, eu nunca vou conseguir um valor de 100 mil com vocês.
Sim.
Um exemplo, porque o mínimo que eu ia precisar hoje seria, que você perguntou, no mínimo 60 e no máximo 100 mil. É o máximo que que eu estaria precisando, se fosse o caso. Eu já tenho uma projeção já.
Tá.
E para mim não compensa ficar pegando muito também, que nem o Banco do Brasil me deu 134 mil. Eles te oferecem. O problema, às vezes, depois é você pagar e você tem que ter um capital seguro por emergência, entendeu?
Entendi. Bom, eu vou consultar aqui na SPPrev, porque no outro não entrou.
Tem gente que, se você oferecer o valor máximo, o mínimo e o máximo, o pessoal prefere pegar o máximo, você sabe disso.
Sim.
Só que depois é pagar, né, meu?
É, no
O cara
crédito
pega na hora,
pessoal,
mas depois eu quero ver se o cara consegue pagar por eventualidade, entendeu?
entendi. No crédito pessoal abriu para você 25 mil disponível.
Quer dizer, não chegou nem. 25 mil não faz nem cosquinha na minha conta. Eu tenho esse valor na minha conta. Eu tenho mais de 100 mil na minha conta.
Ah, entendi.
Então esse valor para mim não vai fazer nem cosquinha para mim, entendeu?
Entendi. Aí no.
Agora, um valor de 60, 100 mil já começa a me afetar, entendeu?
Entendi. Bom, no consignado mostrou para mim que você tem a disponível a parcela de 1.583. Com essa parcela, eu consigo fazer a liberação para você de R$ 75.646,99 líquido em conta, tá?
Peraí, deixa eu só anotar, que é bom eu dar uma anotada para eu ratificar junto de você depois, dentro do que você está falando, para ver se eu entendi o que você está falando.
Sim.
Peraí, deixa eu pegar um papel, caiu a nota, é melhor. Beleza, 70 mil já começa a me afetar, entendeu?
Sim.
Já influencia na minha vida pessoal, para
Sim,
pegar
e
fora.
é um dinheiro que você vai pegar, você vai investir em empresa? Vai abrir um novo
Não,
negócio?
mas assim que eu expliquei, eu estou com um problema de inventário na família.
Ah,
Eu
sim.
tenho dois irmãos. Esses dois irmãos, um não tinha dinheiro e a outra não queria fazer, por questões de interesses próprios, não quer gastar dinheiro, né? E
Certo.
aí eu tive que bancar R$ 100 mil sozinho. Numa situação litigiosa, ninguém paga uma questão jurídica adiantada.
É, eu preciso
Primeiro
que.
você resolve a questão litigiosa, depois você
Nem
paga.
fala, nem fala que eu preciso fazer o inventário também.
Então você se prepara, porque o negócio é, aqui em
É
São Paulo é
caro, né?
4%, entendeu? Eu paguei R$ 100 mil em
Nossa.
maio, e a minha irmã, e dei uma casa para o meu irmão morar, dentro do acordo que eu fiz dos imóveis, uma casa para minha irmã, um sobrado, e mais um aluguel para cada um. Eu estou pagando a outra casa do meu irmão para dar o aluguel para minha irmã. A minha irmã recusou.
Nossa. No
Acho que
meu
você
caso.
aceitaria uma casa mais um aluguel, você não aceitaria?
Sim, o meu caso já é diferente. Eu preciso desmembrar o terreno, porque o terreno foi comprado com o vizinho, e aí o meu pai já faleceu, né? Aí eu vou ter que fazer um inventário ainda, e aí no inventário porque não fui registrado, né? Tem tudo isso.
Faz mais de 2 meses ou não?
O quê?
Faz mais de 2 meses, seu pai faleceu?
Nossa, faz muito tempo já. Faz alguns anos.
Você paga 4% de TCMD, mais 4% de que você não pagou, não fez no prazo de 2 meses. Você vai pagar 8% ao todo, em cima do valor total do valor venal do imóvel. Isso aí é fácil você tirar na prefeitura.
Entendi.
E aí você vai pagar 8% em cima, mais 1% ao mês se você não fizer, dentro do prazo que você não fizer. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Se demorar muito, fica impagável.
Entendi. Aí entendeu? É 8% então em cima do valor, né?
É 4% do TCMD, mais 4% de multa, porque você não fez no prazo de 2 meses. O meu advogado, eu que estou orientando ele, para você ter uma base, que eu entendo pra caramba de inventário, entendeu?
Entendi.
E eu leio pra caramba, e fora isso, eu sou militar e tenho uma assessoria jurídica na polícia, onde eu tenho um corpo de advogados com 53 advogados.
Nossa, que bom. Eu preciso fazer isso, né? Quem sabe eu preciso de você.
Então, se quiser pegar depois o meu número pessoal, você pode me ligar, que eu te passo. Eu tenho umas duas pessoas que eu ajudei por esses tempos, entendeu?
Certo. Eu vou pegar.
Porque o advogado cobra consulta, né, meu? Os caras cobram 500, 600 pau pra ficar te orientando.
Sim.
E nem todo advogado sabe tudo o que o outro sabe. Por isso que eu te falei. Eu tenho um corpo de advogado com 53 advogados. Às vezes o que um sabe, o outro não sabe. O advogado falar que sabe tudo é mentiroso.
É verdade.
Tanto que tem um advogado de defesa e um advogado de acusação. Quem for melhor ganha a causa.
Certo.
Entendeu?
Vou pegar seu contato, sim, Sr. José, para mim.
Pode pegar que se você precisar, eu te ajudo, tá?
Tá,
eu entendo, o meu advogado fica nervoso comigo, porque eu entendo mais que ele nessa parte de sucessão.
Entendi.
Ele é advogado, ele faz tudo. Ele faz sucessão, ele faz vara de família, ele faz divórcio, ele faz um monte de... Só que eu tenho advogados especialistas em sucessão, por isso que eu sei mais que ele.
Entendi.
Porque tem advogado que só trabalha com sucessões, é isso que eu estou te comentando. E esse advogado que trabalha só com sucessão, ele passa todas as informações para mim. Então ele sabe mais do que esse advogado que fica trabalhando com um monte de coisa. Você tem que ser bom numa coisa, escolher um... O advogado tem que escolher onde ele vai advogar e advogar só em cima daquilo, ganhar dinheiro só em cima daquilo.
Entendi.
Daí o cara fica nervoso comigo porque eu entendo mais que ele.
Aí eu preciso ver para fazer, tem que ver também se vai compensar, né, dependendo do valor do imóvel, né?
É que eu tô te falando, tem uma vizinha em frente de casa, a Tânia, que a dela tá impagável. Ela falou que mora ela e a irmã dela, ela falou, olha, eu não tenho dinheiro, ela não tem dinheiro, tem os filhos deles, os meus filhos que se virem, eu não vou pagar nada.
Entendi. Mas você acha que, por exemplo, um imóvel assim, pequeno, uma cidade que, por exemplo, eu sou daqui, moro em Franco da Rocha, assim, mais ou menos, uma cidade mais do interior, se a vida de custo é mais baixa também...
Ah, não, você vai pagar barato. Eu tô fazendo inventário do meu sogro que vai sair um imóvel de 250 mil, você joga 4%, vai dar 10% dá 24, 4% em cima de 300, vai, mil, exemplo. Tô dando um exemplo, vai. Vai dar 10% dá 300 mil, vai dar 30 mil, 5% vai dar 12 mil reais. Vai sair uns 12 mil pra mim hoje. Como eu não fiz no prazo, vai pra 24 mil.
Entendi.
Entendeu?
Então, pra mim, provavelmente, posso sair menor, então.
Pode. Dependendo. Porque em cima do valor venal do imóvel. Entendi. Esse valor do imóvel, eu pus 300 mil, que é o caso do meu sogro, entendeu?
Ah, entendi.
Aí você joga 4% em cima, 8% em cima de 3, vai dar 24 mil pra eu poder pagar. Minha cunhada não fez um prazo e eu vou também. Esse é outro inventário que eu vou ter que pagar parte também. Que é da parte da minha mulher, entendeu?
Entendi, senhor José. Ah, obrigado pelas informações. Anota aí, então, agora as informações que eu vou te passar do consignado.
Vamos lá. Você falou que era o máximo de quanto? 70 aí?
O máximo que eu consigo te liberar é R$75.646,99, né? Isso com a parcela de R$1.583,42, dentro do prazo de 96 meses, tá? Aí eu tirei até o seguro, né? Que eu isentei o seguro, né? Pra poder te liberar esse valor mais alto, tá?
Tá.
Aí o primeiro desconto viria pro mês de setembro, tá bom? O que o senhor achou da proposta?
É, na realidade você me ligou e eu tô sem os dados do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, porque eu tenho os valores deles também em cima desses valores que você tá passando pra mim, entendeu?
Entendi.
Aí eu tenho que fazer a comparação junto deles pra poder, como eu vou te falar, pra poder fazer análise. Mas pela minha experiência, pelos valores que eu já tenho em mente, algumas coisas gravadas, até que tá razoável, entendeu?
Sim, o valor tá muito bom, né? Eu vou até verificar aqui se eu consigo aplicar um desconto. Só um momento.
E a taxa de juros, quanto que é disso daí, hein?
Só só um momento que eu já te passo também. Certo, eu te passei e gerou a taxa de 1,56%, tá?
1,56%?
Isso, 1,56%.
Deixa eu pegar minha agenda, que na minha agenda eu tenho um valor mais ou menos próximo do seu. Vou te falar os juros. Espera aí.
Tá.
Um momento, por favor. Ó, que nem você estava falando, né?
Sim.
É Banco do Brasil. Eu tirei essa semana. Foi por esses dias aí a taxa, né? O valor. É, ele me empresta, por exemplo, R$70.000, 96 parcelas de 1.181. Com uma taxa de juros de 0,99% consignado. R$70.000, tá?
Certo.
R$80.000, eles me empresta 96 parcelas de 1.350.44. Isso para chegar próximo do seu valor, tá? Acima, R$5.000 acima do seu valor. 96 parcelas de 1.350. Se for analisar, tá um pouco menos que vocês, entendeu?
Sim.
Então, dele, eu peço hoje mesmo já tá na minha conta. Como eu recebo por eles, hoje mesmo já tá na minha conta.
Certo, só um momento.
O valor de 100 mil, se eu fosse pegar com eles, daria 70, 80, 90, 90, não, o valor de 100 mil, deixa eu ver aqui, o valor de 100 mil, 80, 90. Ó, o valor de 90 mil daria 1.519 para mim, pegando com eles.
Entendi.
Vou analisar como você pegar 90 mil e pagar 1.519, né?
Sim, eu verifiquei aqui no sistema, no benefício da SPPREV, hoje, não tem desconto. É esse valor mesmo que eu te passei. Então te libera R$75.646,99 líquido, tá? Eu tirei o seguro já, né? Pra poder liberar o valor mais alto pra você. Fica a parcela de R$1.583,42 no prazo de 96 meses, tá?
Mas por que a taxa tá tão alta assim? Porque o Banco do Brasil tá dando 0,99.
Então, vai muito do convênio. As taxas, elas mudam diariamente, vai de banco para banco. Tem banco que muda de taxa, tipo, uma vez por mês, né? E tem banco que muda diariamente os coeficientes. No caso, o Santander, ele muda os coeficientes diariamente, tá?
Mas isso aqui é com vocês, né? Para essa empresa, qual é o nome da sua empresa aí?
Poupa Crédito.
Poupa Crédito? Deixa eu marcar aqui. Qual é o telefone aí?
É o 11 95055.
4023.
Isso,
essa empresa é uma empresa que presta serviço para o Santander.
Sim, sim. A gente trabalha somente com o Banco Santander, tá? E com todos os produtos também. A gente trabalha com consignado, crédito pessoal, consórcio, financiamento imobiliário. A gente trabalha também com Use Casa. Use Casa, por exemplo, se o senhor hoje, senhor José, você tem um patrimônio quitado, seja seu imóvel, ou você tem um... Você pode usar ela como garantia, né? E garantir a menor taxa de juros para poder pegar o maior valor também que você precisar, tá? Hoje você já tem imóvel próprio, fixo, pago?
Então, esse imóvel aqui, eu já paguei todas as custas da prefeitura com respeito ao ITCMD, que seria o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens e Imóveis. Só muda a nomenclatura porque é inventário. Mas é o mesmo imposto, entendeu?
Entendi.
Esse aí eu já paguei, tá no meu nome. Só que, infelizmente, eu paguei sozinho, 100 mil, só que eu tive que tirar a guia do meu nome, do nome da minha irmã e do nome do meu irmão. Para ratificar essa situação, para colocar no meu nome, eu só tenho que bater o martelo no juiz por esses tempos. Estou esperando a audiência de conciliação para o juiz falar, não, vai ficar só no nome do Carlos, no meu caso, por exemplo. Entendeu?
Entendi.
Mas, no momento, eu já paguei o ITCMD, que seria o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens e Imóveis. Quando você compra um imóvel, é isso que você paga, entendeu?
Entendi. Então, o imóvel então, hoje está quitado e está no seu nome?
Não, esse imóvel, tá, a herança é meu por direito, só que tem que só passar para o nome, entendeu?
Entendi.
Tem muita gente que compra imóvel e não faz o registro de escritura. Enquanto não se fizer o registro de escritura, você é dono, você tem a posse.
Uhum.
Mas, perante a prefeitura, o seu nome não está lá como dono, é isso que eu estou te explicando. 73% dos imóveis dentro do Brasil está tudo irregular nessa parte, não sei se você sabia disso.
Sim. Aí, no caso, você pode fazer isso. Se você quiser fazer a documentação, né, do seu imóvel e passar ele para o seu nome, aí você pode fazer o Use Casa comigo, que é o crédito com garantia do imóvel, né? Aí você pode. Consegue uma taxa de juros mais reduzida, né? Aí eu faço a proposta para você. Aí, no caso, o responsável pelo banco, ele vai até o imóvel fazer a vistoria, verificar se o imóvel ele está com alguma reforma ou não, né? Para poder ser avaliado e liberado o valor, tá bom?
60 mil, 96 vezes, quanto que sai?
Então, eu não sei especificar a taxa de juros do Use Casa, porque o Use Casa é avaliado pela vistoria, entendeu?
Não, estou falando assim, 60 mil, em vez de ser 75.346,9, 60 mil em 96 vezes nessas mesmas condições de 75 e pouco.
Ah tá, você quer 60 mil no consignado, simulação?
É.
Sim, só um momento. Ó, 60 mil no consignado te libera a parcela de R$1.255,90 em 96 vezes.
R$1.255,90.
Aí te libera o valor de 60 mil líquido.
R$1.255,90. Dá um valor de 60 mil reais, correto?
Isso, 60 mil reais líquido na sua conta, tá?
Tá. 30 mil.
30 mil?
É.
R$30.000 vai te liberar a parcela para fazer de R$627,95 no prazo de 96 meses. Valor de liberação, R$30.000 líquido na conta.
Tá.
Tá?
É, R$10.000.
R$10.000?
É.
R$10.000 fica a parcela de R$209,32 no prazo de 96 meses. Te libera o valor de R$10.000 líquido em conta.
Só. Deixa eu ver, você me deu 60, você me deu 30, você me deu 10. Que isso aqui dá para ter um parâmetro dentro da minha cabeça, que eu já tenho já tudo formado matematicamente falando.
Sim. Se você quiser, por exemplo, pegar um consignado comigo, você pode estar pegando também o valor menor ou um valor maior, o valor que você estiver precisando. Porque aí, mais pra frente, eu posso fazer o seu refinanciamento, que reduz o valor da parcela, reduz taxa de juros também.
Tá.
E o refinanciamento você consegue fazer desde o pagamento da primeira parcela, tá bom?
É 50 mil reais, quanto sai?
50 mil?
É.
50 mil fica a parcela de R$1.046,58 no prazo de 96 meses.
Tá. E 20 mil reais?
Só um momento. 20 mil reais fica a parcela de R$418,63 em 96.
Tá, eu só tô anotando aqui dentro do que você tá me falando, tá?
Sim.
Então você me deu 60, 50, 30, 10... 60 mil você me deu.
Sim.
40 mil reais.
momento.
É tudo a mesma taxa de juros, 1,56, correto?
Sim. Aí 40 mil fica a parcela de R$837,27 e te libera o valor líquido de 40 mil em conta.
Então 60, 50, 30, 40?
É, a taxa ela é de 1,56% ao mês.
Tá, 70 mil reais, quanto sai?
60?
É, 70 mil.
70 mil.
60 você já me deu.
70 mil fica a parcela de R$1.465,22 em 96 meses.
Tá. Tudo isso em 96.
Isso.
Tá.
Aí se você quiser fazer em um prazo menor, dá pra fazer também.
Não, pelo amor de Deus. Eu não. Já falei que você tem que trabalhar com capital seguro. Você pode até ter dinheiro, mas você não sabe as intempéries do dia de amanhã.
Sim.
Você tem que contar com um capital seguro. Se der uma emergência, você tem dinheiro, entendeu?
Sim.
É mais fácil você antecipar as parcelas.
Certo. Esses valores que eu passei para você foram valores todos sem o seguro, tá?
Todos sem seguro, né?
Isso. Se você quiser que eu simulo com o seguro, aí o valor de liberação é menor um pouco.
Mas qual que é a vantagem do seguro?
A vantagem do seguro é porque o seguro ele cobre, né? No caso, se o senhor vir a falecer, no caso, se o senhor for mandado embora de onde o senhor trabalha.
Não, eu tenho minha renda fixa.
Mas aí, no caso, como o senhor é aposentado, é mais no caso de falecimento mesmo que o seguro entra.
É. 80 mil reais em 96 vezes.
Só um momento. Certo, o valor de 80 mil, ele não entra porque a sua parcela, ela te libera um máximo de R$75.646,99 líquidos.
Ah, entendi.
Entendeu? Aí se você quiser pegar 80 mil, aí no caso a gente pode fazer para o senhor aqui. R$75.646,99 líquido no consignado, tá? E o restante que falta, a gente faz um crédito pessoal.
Não, para mim não é interessante.
Não é.
Entendeu? Mesmo porque também esse valor eu tenho em caixa, entendeu?
Certo.
Eu tenho mais ou menos 100 mil reais em caixa.
100 mil reais.
Pega é porque eu tenho conta no Banco do Brasil, Santander, Itaú, Citibank. Sou cliente 3 vezes no Itaú. Personalité, cheque especial e Uniclass.
Tá, você já tem algum consignado no seu benefício ou não fez nenhum ainda?
Não tenho nada. Minha conta é zero. É mais fácil. Eu empresto dinheiro, se você quer saber.
Entendi.
Empresta 10%.
Entendi, só um momento.
Eu empresto, entendeu? Entendi. Só que agora, como essa situação que eu te falei, é uma situação atípica que está na minha vida. E eu tive que pagar 100 mil reais em maio para poder resolver logo. E essa justiça nossa, que é uma porcaria, não resolveu nada até agora.
Entendi, senhor José.
Nem audiência de conciliação eu consegui, foi marcada, se você quer saber.
Certo. Senhor José, que nem eu falei para você, os coeficientes de Santander eles mudam diariamente, tá? Aí essa consulta que eu te passei é de hoje. Como fechou o mês, dia 30 hoje, segunda-feira, dia 2, eu posso fazer uma nova consulta para ver se a taxa está mais baixa.
Não, beleza. O que eu quero que você faça é o seguinte, você tem meu e-mail?
Seu e-mail?
É.
Fala para mim.
É o JCarlos.
Só um momentinho. jcarlossrr@hotmail.com?
Exato.
Tá, tem aqui.
Tá, essa simulação que você fez agora, de 10, 20, 30, 40, 50, 60 e 70 mil, você fez redondo, mais essa de 75 e 646. Dá para você mandar via e-mail via zap, via e-mail?
Sim, posso mandar sim. Simulação para você. Posso. Todos os valores que você me pediu.
Tá, você manda um via zap e um via e-mail, que eu vou apresentar isso para o advogado.
Tá, você quer todas as simulações via WhatsApp?
E faz via e-mail também.
Via e-mail também?
É, fica fácil para você, não fica? Mandar via e-mail também?
Sim, eu consigo encaminhar sim.
Aí você envia por esses dois canais, via zap e via e-mail. Aí eu vou imprimir depois e apresentar para o meu advogado.
Então tá bom, o seu WhatsApp...
Porque eu estou esperando essa audiência de conciliação para poder saber o quanto... Desculpa o termo. A vaca da minha irmã vai querer me explorar mais além do que eu tô dando, entendeu?
Seu WhatsApp é o 98271319?
998-27-319. Esse é o zap e celular, tá?
Tá. Eu vou encaminhar então as propostas para você, o WhatsApp, mas por que você não aproveita e já pega o valor hoje? Já integra
então,
hoje?
Então, é isso que eu tô te falando. Eu vou usar esses valores, esses percentuais, essas situações, justamente para fazer negociação no dia da audiência de conciliação, porque eu já acabei de dizer para você. Você não aceitaria um sobrado para você morar mais um aluguel? Você não fez nada a sua vida inteira? A minha irmã recusou. Sobra o quê? O juiz para decidir por você. Na hora que eu fazer a audiência de conciliação, ou ela aceita ou ela vai tomar paulada.
Certo. Só um momento, entendeu? Que eu vou verificar quantas linhas de crédito você pode fazer. Só um momento.
Tá bom.
Certo, eu verifiquei aqui, senhor José, eu acredito que o senhor possa fazer no máximo até 5 contratos, tá? Para desconto em folha no benefício, tá bom?
Ah, beleza, eu entendi dentro do que você me falou, agradeço você.
Sim.
Eu já tenho dentro da minha cabeça, que nem eu já te falei, os números, né, os cálculos matemáticos, modo de dizer.
Sim.
E agora eu dependo dessa audiência de conciliação para saber o quanto mais eu vou ser esfolado juridicamente e financeiramente nas minhas contas, entendeu?
Entendi, senhor José.
O que eu quero é assim, eu prefiro ficar preso no banco, com mais do que eu estou fazendo os acordos, do que ficar preso nesses meus dois irmãos, que só me trouxeram problemas até hoje.
Entendi. Aí não
dinheiro
caso,
não paga
José.
Sua paz, entendeu? Então, eu estou justamente fazendo isso e ficando com dívida. Mas pelo menos eu fico livre dos meus dois irmãos, literalmente falando, com a reserva que eu tenho, mas esse outro valor esporádico que eu vá precisar, entendeu?
Entendi. Aí no caso, senhor José, como o meu imóvel faz bastante tempo que foi adquirido, vai ter que alguém fazer a avaliação do valor do imóvel?
Como... Vai, eu tenho engenheira para isso. Inclusive a minha engenheira fez para mim, já um prospecto para mim esses dias também.
Entendi. Para poder fazer esse processo de inventário, né?
Tem que fazer. Se você não fizer, meu, você vai ficar impagável uma hora pra você. Igual a minha vizinha que mora em frente de onde eu moro. Tá impagável pra ela e pra irmã dela. Ela falou, eu não vou fazer nada, vou deixar pros meus... Uma tem filho, tem os três filhos, a outra tem dois também, três. Eu vou deixar pros meus filhos pagar esses impostos. Eles vão ficar com o imóvel e não vão pagar nada?
É, verdade.
Entendeu?
Eu vou ver esse processo de desmembramento do imóvel, né? E fazer esse inventário, porque eu preciso fazer...
Eu tenho uma engenheira para fazer, que é a minha engenheira que fez para mim. Se você quiser, ela faz a projeção, sim, ela cobra um valor mínimo para você para fazer essa... Que nem ela fez o laudo para mim por esses dias. Ela me cobrou baratinho. Ela falou, não vou te cobrar o valor cheio, não. Se eu for cobrar o valor cheio pela tabela do IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Engenheiros lá, sei lá, ela iria cobrar um valor de 6.700. Aí ela fez um valor bem baixo para mim, entendeu?
Entendi.
Então, pela tabela do IBAP. Que é os engenheiros e os arquitetos é que pode fazer isso, entendeu? E outra, tem que ser com base da prefeitura, ela vai fazer o laudo, as despesas cartorárias, vai fazer tudo direitinho, cara. Que nem eu fiz para apresentar junto do juiz.
Entendi. Então tá bom, então, aí no caso...
Aí, se quiser fazer, eu converso com ela, eu falo para ela fazer uma coisa bem mínima para você também, porque... Ela foi gente boa pra caramba comigo e está me ajudando no meu processo nessa parte, que nem ela falou. Sim. Eu vou fazer um documento onde vai ficar bem esmiuçado pra você apresentar pro juiz.
Sim, até porque, senhor José, vai ter que ser no juiz, porque o vizinho vai ter que entrar pra fazer o inventário também, né? Não é só uma parte querer e a outra não, aí fica difícil, né?
Que quando uma parte entra e a outra não, aí você tem que entrar, porque que vai resolver essa questão querendo ou não é ação judicial, cara. Porque ter bens, ter a coisa no nome das pessoas, elas querem, mas pagar elas não querem. Eu digo regularizado, tá?
Aí, no caso, tem que regularizar essa situação.
Vou te explicar juridicamente falando. Quando você tem um imóvel e não está no seu nome, você tem a posse, isso juridicamente falando. A posse não quer dizer que você é dono. Você só tem a posse. Qualquer um pode chegar com um documento falso e alegar que aquele imóvel que você está morando é dela. Entendeu?
Sim.
E no Brasil hoje, você sabe, né? No Brasil hoje, os caras fazem um monte de falcatrua, né?
Sim, concordo.
Se um cara souber que você não é dono do imóvel, não está no seu nome, mas você tem só a posse, o cara vai lá, paga uns advogados e coloca no nome dele. Você não vai poder fazer nada. A única coisa que vai sobrar você é matar o cara. Então, enquanto você não
pôr no seu nome, você tem a posse. O que o brasileiro tem que entender é isso, juridicamente falando. Ele não é dono de nada. Ah, mas o meu pai morreu, minha mãe morreu, é meu. Não, não é seu. Não é seu. A hora que a prefeitura cismar de falar, ó, se você não regularizar isso aqui em 3-4 meses, ela vai tomar o imóvel de você, eles não fazem isso. Não é normal fazer isso, porque 73% dos imóveis estão todos irregulares no Brasil, não é só em São Paulo, não, se você quer saber. Ninguém faz registro de escritura, porque é caro também. Entendeu? É. E é o meu irmão, por exemplo, aceitou minha proposta, porque ele está ficando com a casa de aluguel e ainda estou pagando escritura e registro para eles. Eu não devia nem pagar, se você quer saber, mas eu vou pagar.
É.
Entendeu? Então, enquanto você não colocar no seu nome, você tem a posse. Mas você não é dono de nada, juridicamente, que nem você perguntou. É, você tem um imóvel no seu nome? Não, mas eu tenho a posse do meu imóvel.
Sim.
Entendeu? Eu sou dono, ninguém vai tomar ele de mim. Mas a gente não sabe o que pode acontecer amanhã, né?
É bom deixar tudo regularizado, até mesmo se um dia você quiser mudar, quiser vender.
É, outra coisa também, se você for vender, se você não tiver regularizado, isso desvaloriza também o imóvel.
Sim.
Um amigo meu vendeu a casa dele por esses dias, fez um acordo com quem comprou, abateu o que ele ia gastar, dentro que a gente está falando, em termos de despesas cartorárias, taxas da prefeitura, e pegou um valor mínimo, cara. Era 5 irmãos, 80 mil cada um. O que vai fazer com 80 mil?
É. Verdade.
Entendeu? Então, eu entendo, mas, meu, eu dou aula para advogado hoje, cara. Meu advogado fica nervoso comigo por causa disso. Eu falei, meu amigo, eu não tenho só a sua pessoa como meu advogado. Você só está lá. É os meus olhos e meus braços e minha perna. Só a sua pessoa pode falar com o juiz através, falando de mim, que ele sempre coloca lá, segundo o inventariante, ele sempre coloca assim, ele não coloca o nome dele em termos de informações, ele coloca o meu. Se der alguma coisa errada também, ou alguma bucha, ou fizer alguma coisa errada, responder sou eu.
Isso é verdade.
Então ele é meus braços, minhas pernas e meus olhos no processo, entendeu? Mas eu falei pra ele, não adianta, eu não tenho só o senhor como meu advogado. Eu só tenho um corpo de 56 advogados só.
Certo. Então tá bom, entendeu? José.
Mas se precisar, pode ligar que eu te ajudo. Não custa nada eu te passar informação pra mim.
Sim.
O meu conhecimento, quando você tem o conhecimento, eu não sou advogado e não vou ficar cobrando. Agora tem advogado que cobra essas informações, entendeu?
Sim, exatamente.
É consulta que fala, né?
A consulta, é.
É, e eu dou aula pro meu advogado, tô te falando, meu advogado fica nervoso comigo. Eu falei, não adianta você ficar nervoso comigo, é isso aqui. Esse dia eu tive que apresentar para ele, por escrito, todos os códigos do código do CPC da lei, para ele fazer no processo para mim, que ele não queria fazer.
Certo.
Tudo por escrito, ficou nervosinho.
Bom,
então, se quiser procurar com outro advogado para te orientar, falei para ele.
É,
o cara ficou mais nervoso ainda.
Então tá bom, Sr. José. Vou preparar então as propostas aqui de consignado para te encaminhar as simulações de todos os valores, tá?
Tá, manda via zap e via e-mail, mas manda bem esmiuçadinho e tal.
Sim, eu vou mandar tudo detalhado pro senhor, tá bom? E vou te mandar também a tabela de consórcio, se você pretender futuramente pegar algum consórcio para você ou pros seus filhos.
É, qual é o seu nome mesmo?
Jonathan.
Jonathan, eu vou te falar a verdade, cara. Eu não falo isso para menosprezar as pessoas, não. Mas eu procuro pagar todas as minhas coisas à vista, cara. Eu não pago nada a prazo. A não ser que você me dá o mesmo valor à vista a prazo, eu pego o dinheiro, invisto o dinheiro, pago a prazo e ainda ganho juros em cima.
Entendi.
Entendeu?
Entendi. Aí
mas,
é bom.
Eu agradeço você estar me dando essa opção, mas eu não quero nada a prestação, cara. Eu pago tudo à vista, entendeu? Eu não pago nada a dinheiro, você consegue muito mais desconto, entendeu?
É, isso é verdade.
Nós estamos vivendo no mundo capitalista.
Mas assim, o consórcio, ele compensa, por exemplo, para quem quer comprar um veículo. Hoje, se você fazer o financiamento do veículo, compensa mais fazer o consórcio. Você paga bem menos, né, de juros não, porque o consórcio é sem juros, né, na taxa administrativa, do que você pegar um financiamento imobiliário e pagar juros, né.
Ah, sim. Na realidade, depois eu te falei, você não ouviu o que eu falei, eu empresto dinheiro a 10% hoje. Se você quiser, eu te empresto a 10%. Aí quando eu não tenho dinheiro, você sabe o que eu faço? Eu faço igual o banco. Eu pego no banco a taxa mínima, igual você está me oferecendo, e empresto pro cara 10%.
Entendi.
Ou seja, você está me cobrando 1,56, você tira de 10%, eu estou ganhando em cima do cara com o dinheiro de vocês, 9,44% eu estou ganhando. 8,44 eu estou ganhando com o dinheiro de vocês. É assim que eu faço quando eu pego o dinheiro fora.
Ah, entendi.
E eu não tenho dinheiro para emprestar. Porque é isso que o banco faz. O banco pega o seu dinheiro que está na poupança parada, que é o que eu também tenho dinheiro, e empresta para eu mesmo, se eu precisar de dinheiro emprestado, a uma taxa de 1,56. Enquanto para mim a poupança, que eu tenho um valor de 100 mil reais no banco, ele me paga 0,30 e pouco, 40, sei lá quanto é que está dando a poupança hoje.
É.
Ou seja, o banco está ganhando em cima das minhas costas 1,10% em cima dessa taxa de 1,56 que você está me falando. Que o banco não empresta o dinheiro dele, pessoal, ele empresta o dinheiro dos aplicadores.
Sim, isso é verdade. E não só aplicadores brasileiros, mas aplicadores também de todo mundo, né?
É, eu não tenho know-how para abrir um banco, mas eu tenho conhecimento, como eu vou te falar, em termos de trabalho. Como se faz empréstimo. Eu só não sou a Crefisa ou essa empresa que você representa, Poupa Crédito, mas eu tenho know-how para isso. Só que você entrar nesse ramo legalizado igual vocês, igual essa empresa, igual os bancos, é uma máfia do caramba. Você não consegue entrar.
É difícil para abrir.
É o caso da Crefisa da Leila. A Leila do Palmeiras, sabe quem é, né?
Sim.
A Leila, ela pegou o patrimônio do pai e do irmão, que era herança, dividiram, e o pai dela falou, ó, filha, faz meu patrimônio crescer. O patrimônio da Crefisa, do pai dela, que eles financiam o Palmeiras, era de milhões. Hoje o patrimônio da Leila, do pai dela, é de bilhões. E o irmão do pai dela está entrou com ação, falando que ele tomou chapéu. Não, ele não tomou chapéu. Ele pegou, por exemplo, 10 milhões da herança do pai, não multiplicou. A filha pegou os 10 milhões do pai e multiplicou, que foi a Leila.
Sim.
E ela, hoje o patrimônio dela vale bilhões do pai dela, não vale milhões, mas quem é dono do patrimônio não é ela, o dono do patrimônio da Crefisa, as empresas, é o pai dela.
É, financeiro é bom que ganha bastante dinheiro, o juros da Crefisa é alto, né, que empresta para negativados ainda, né?
Eu tô te falando, ela encontrou um grande pilão, ela empresta para negativado, quem é que empresta dinheiro para negativado?
É verdade, né? Ninguém
hoje em dia faz. Você tá precisando?
Bom... Então tá bom, eu vou encaminhar as propostas. Tenha uma boa tarde, um bom final de semana, tá bom? Aproveita
boa
hoje.
Tarde, bom final de semana e se você precisar, pode ligar que eu não sou advogado, mas eu te dou consulta de graça, que eu entendo mais que o meu advogado. Eu falo isso na cara dele, fica nervoso.
Então tá bom, senhor José.
Tô pagando pra ele, tem que ouvir e ficar calado. Ele pode não gostar, mas tá por enquanto. A minha mulher fala, se continuar, ele vai ter que passar aí fora. Deixa isso aí, eu não tenho ele só como advogado.
Mas vamos esquecer um pouco de trabalho, porque já chegou o final de semana, né? Hoje, pensa na proposta que eu vou encaminhar para você no final de semana. Aproveite seu final de semana com a sua família, para se divertir, passear, né? Ou ficar em casa...
Vou nadar agora, nada, 3 vezes de semana. Isso aí que você tá falando, eu faço, tá? 3 vezes de semana, 5 anos.
Entendi.
3 vezes de semana eu vou nadar agora, 8 horas eu vou nadar. 3 vezes de semana eu nado, corro e faço bicicleta. Eu tô fazendo exatamente isso que você tá falando.
Mas nesse frio...
Meu amigo, não tem frio. Pra mim, eu nadei com 15 graus na piscina, velho.
Meu Deus.
Já cheguei a nadar sozinho na piscina, só eu.
Caramba.
Então não tem boi, não. Mas o que você tá falando, literalmente, eu faço. E digo a mesma coisa pra você. Faça que é a melhor coisa que você pode fazer. Igual disse lá o menino lá, o da Apple lá, esqueci o nome dele lá que morreu lá. Ele falou mais ou menos isso que eu te falei.
Sim.
Também. Cuida da sua saúde, cuida da sua vida, porque dinheiro você não vai levar pro túmulo não, cara.
É, isso é verdade. A gente tem que aproveitar ao máximo, né?
Steve Jobs. Coloca lá no Google, Steve Jobs. Últimos conselhos dele antes dele morrer, com 56 anos. Um patrimônio de 7 bilhões de reais. Ele estava com câncer. Ele falou, nem todo o dinheiro do mundo consegue me salvar.
É verdade. Tem que cuidar da
saúde, né? Mas coloca no Google, com autoridade, você vai ver o que eu tô te falando, entendeu?
Aham. Eu vou ver, sim. Pode
coloca
deixar.
Que é bom. Isso aí pode servir como incentivo para você. Não só ficar falando da boca para fora, mas pelo menos tentar colocar em prática no seu dia a dia.
Sim. Então tá bom. Obrigado pela atenção. E bom
obrigado
final de semana.
Pra você também.
Tchau.
Até mais. Tchau, tchau. Pode mandar pra mim, não esquece, tá?
Tá, vou mandar já agora.
Tá bom, obrigado.
De nada.
Eu vou imprimir, tá? Obrigado. Até mais.